Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui na sétima palestra da segunda conferência Falando ao Coração. Obrigado pelas seis que passaram. Obrigado pela quantidade, pela carga do que foi dito aqui, de conteúdo bíblico, sério, uma boa exegese, um bom estudo, boas aplicações, séries responsáveis, sempre contando com o Teu Santo Espírito, que é Ele que toca corações. E te peço agora que Ele toque de novo nessa palestra. Nos dê sabedoria para transmitir. Sabedoria a esses irmãos aqui presentes para ouvir, crescer e aplicar e viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Ele, cabeça, eu, membro. Ele, Cristo. Vou falar aqui sobre o relacionamento que o crente tem com Cristo, a condição de membro de um corpo do qual ele, Cristo, é o cabeça. Antes de tudo, eu quero lembrar que um ser humano não deve considerar Cristo como cabeça somente quando e se chegar ao ponto de se converter. Existe um sentido em que qualquer homem deste mundo e mulher pode dizer que Cristo é o seu cabeça. Aliás, não apenas seres humanos, mas qualquer criatura vivente. Colossenses 2, 9 e 10 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Está a palavra cabeça. A expressão principado e potestade se refere às diversas ordens de seres angelicais, tanto benignos quanto malignos. Jesus é o cabeça de todos eles. Em outra passagem mais abrangente, Cristo, embora não diretamente chamado de cabeça, ele é visivelmente superior e está na posição de comando. Colossenses 1, 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, falando nele, Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vemos novamente as palavras principados e potestades, só que desta vez estão acompanhadas de tudo o que existe na terra e em cima da terra. Tudo depende dele para existir. Ele é autoridade sobre todos. Ele mesmo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, nesse sentido, Cristo é o cabeça de tudo o que existe, seja uma pedra, uma ameba, um caracol, um touro, um bebê, um homem, uma mulher, um anjo de Deus, um demônio, o próprio diabo. Sendo assim, Cristo não passou a ser o seu cabeça somente a partir do momento que você já se tornou crente. Ele já era antes, você que muito provavelmente não sabia. Ele já era sua autoridade máxima, você que não o reconhecia. E não tenha dúvida de que entre os seus pecados perdoados por Cristo, quando você se converteu, estava incluído de não tê-lo reconhecido toda a sua vida, até aquele momento, não reconhecido Cristo como Senhor sobre todas as coisas, e de você mesmo em particular. E esta aqui não é uma mera consideração teológica sem valor prático, referida a um passado em que você não era nem salvo ainda. Não. Entendo que essa conscientização tem tudo a ver com o presente e nos ajuda a definir a maneira como nós devemos ver e avaliar tudo ao nosso redor, ou seja, de modo cristocêntrico, vendo-o como cabeça e senhor de tudo. A grande falha da humanidade é não reconhecer isto em Cristo. Essa conclusão deve ter um grande efeito. Quando nós falamos de Cristo ao não convertido, meu amigo, honre a Cristo. Ele é o cabeça de tudo o que existe, inclusive de você. Mas vem aí alguém e se converte a Cristo. E uma grande mudança ocorre no relacionamento deste alguém com Cristo. Antes, como criatura, Cristo era o seu cabeça, porque ele está acima de tudo o que existe, como acabamos de ver. Agora, convertido, o crente passa a fazer parte de um grupo muitíssimo especial, uma nova criação, a igreja, que é também chamada o corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se a igreja é o corpo de Cristo, podemos dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1:18. Na conversão, portanto, o crente se torna membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Uma conexão íntima e profunda, numa dependência espiritual vital entre ele e Cristo. Já vimos a dependência física dele, de todo ser que respira. Mas a dependência do crente inclui muito mais do que o respirar dos pulmões e o bater do coração. O crente é dependente de Cristo para manter-se espiritualmente ativo, vivo, aliás, e ativo, para produzir para Deus, para dar frutos. O próprio Jesus fala claramente desta dependência quando diz em João 15:5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é nesse sentido de Cristo como cabeça e o crente como membro que agora nós vamos falar daqui para frente. Para dar uma conotação prática à nossa palestra, nós vamos ver algumas consequências do espetacular fato de nós crentes, como membros, temos a Cristo como cabeça. Eu vou dividir em duas grandes partes a palestra. Primeira parte, eu e Cristo. Eu membro, Cristo o meu cabeça. A segunda parte, eu e meus irmãos do corpo. Nesta primeira parte eu quero ver três pontos. Primeiro, Cristo como cabeça nos mantém espiritualmente vivos. É tão vital a dependência do corpo de uma pessoa com o cérebro, que a situação em que o cérebro deixa de funcionar é chamada de morte. Morte cerebral, mas morte, que é vital demais. É comum e gostoso nós podermos dizer que estamos eternamente salvos, que gozaremos toda a eternidade ao lado de Deus e de Cristo. Tudo certo. Mas cuidado para não banalizar isso, adquirindo uma certa arrogância, mesmo sem pensar, e uma sensação de independência, tipo, agora eu sou inerentemente um ser salvo, eternidade adentro. É bom lembrar que a eternidade não nos foi dada como algo intrínseco a nós, independente de qualquer coisa. A nossa vida eterna está ligada à pessoa de Cristo como Salvador. Colossenses 3, de 3 a 4, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nossa vida está ligada com Ele, oculta, escondida, mas nele, conectada diretamente nele, em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, Ele repete, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também seremos manifestados com Ele em glória. A nossa vida que está oculta em Cristo aqui, que fala, não é a vida física, mas é a espiritual. Nossa vida física está nas mãos dEle, como tudo, como já comentamos. Mas o contexto aqui fala da nossa vida que está oculta com Ele, nossa vida espiritual. O fato de sermos novas criaturas é o contexto. Tudo o que se refere à nossa experiência, à nossa existência espiritual, condição de salvos, regenerados, cidadão dos céus, tudo o que envolve, encontra a razão de ser e a sua continuidade na pessoa de Cristo. Em outro versículo, outro trecho, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Independente de qualquer coisa. Não, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A nossa vida espiritual está conectada e é totalmente dependente da pessoa de Cristo. Se houvesse um processo através do qual Cristo deixasse de ser o Salvador, imediatamente nós deixaríamos de ser espiritualmente vivos. Voltaríamos à condição de criaturas perdidas e condenadas e separadas de Deus. Teríamos morte não cerebral, mas espiritual imediatamente. Seríamos expulsos da presença de Cristo e do Pai. Dá arrepio. Só de pensar numa situação dessa, e claro que é uma situação puramente hipotética, absolutamente impossível, Cristo deixar de ser o Salvador, mas esse exercício de imaginação deve nos lembrar que a nossa condição de salvos é mantida continuamente, dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, por Cristo. Se nós pudermos dizer, e de fato pudemos, que somos eternamente salvos, é porque Cristo, como Salvador, nos conectou a Ele, nos fez corpo dEle, sendo Ele o cabeça. Como Ele é eterno, nós estaremos eternamente conectados a Ele, mas a nossa vida colada nele. E nessa união nós vamos continuar dependente dele todos os dias, eternidade e até. Falando em dias e eternidade, maneira de falar. Devemos ter um profundo senso de dependência a Cristo, continuamente. E um senso de gratidão, porque ele nos mantém vivos, espiritualmente, todos os momentos. Segunda consequência, olhando para o aspecto eu e ele, só eu e só ele, o membro e o cabeça. Cristo comanda, o crente obedece. O cérebro acha a luminosidade muito alta, está muito claro. Então o cérebro ordena as pálpebras que elas se fecham, que se fechem e elas obedecem. Elas obedecem, as pálpebras não pensaram nada, apenas obedeceram ao comando do cérebro. Até instintivamente. De maneira análoga, é isso que se passa entre nós e o nosso cabeça. 2 Coríntios 3 e 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Com a nossa típica vaidade, nós nos achamos os tais. Aí vem a Bíblia e lança no nosso rosto que nós não conseguimos nem pensar por nós mesmos. E que toda a nossa suficiência vem de Deus. Humilhante, não é? Não. Não é humilhante. Se a igreja fosse dirigida por projetos humanos, seria um desastre. Não passaria de mais uma organização que na Terra destinada ao fracasso. Obviamente, isso não significa que quando nós nos convertemos, viramos vegetais. Sem cérebro, podemos e devemos usar as nossas capacidades mentais, o nosso entendimento. A Bíblia está cheia de passagens, vou citar só uma, que fala na importância de usar a nossa compreensão. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Apenas um exemplo entre centenas que eu poderia falar da necessidade de usarmos a mente, compreensão. Mas os propósitos, os planos de cada igreja precisam partir do cérebro da igreja, Cristo. Ele vai usar a inteligência de cada um, a faculdade de cada um. Sim, teremos de gastar horas em reuniões de diretorias e assembleias e tal, mas os planos precisam partir dele. Ele percebe o que é bom para a igreja e ordena a cada um que execute dentro da sua função no corpo. Ele percebe os perigos que rondam a igreja e manda suas ordens e estratégias nessa guerra espiritual para que os membros efetivem Falando de modo individual, Cristo manda as ordens para você. Compete a você, como membro, cumprir a ordem que vem do cabeça. O crente deve estar super atento para que o cabeça tenha planejado para ele, crente individualmente falando, planejado e lhe ordenado. Deve estudar constantemente o que se passa na mente de Cristo, conforme revelado nas Escrituras, para ser mais eficiente quando receber uma ordem. Uma pálpebra que fecha muito rápido quando recebe uma ordem do cérebro. Será que você recebe tão rapidamente uma ordem do cabeça e age com tanta rapidez, está tão perfeitamente conectado ao cabeça, que você faz ato contínuo quando ele lhe dá uma ordem através do espírito dele? E aqui entra um ponto fundamental nisso tudo, a questão da obediência. Não é suficiente conhecer os planos e os padrões de Cristo revelados na Bíblia, e nem saber o que ele ordena pessoalmente através do espírito dele que habita em você. É necessário cumprir as ordens dele. Em outras palavras, após captar o que Cristo quer de você, é preciso passar para a ação. Eu quero tocar em dois obstáculos, poderia ser muito mais, que atrapalham as ordens do cabeça de serem plenamente cumpridas. Primeira, indolência. Acho que todos aqui já estivemos numa situação, deitado numa rede, ou estatelado numa poltrona, sabendo que é preciso levantar para cuidar das necessidades, e cuidar dos serviços, do que tem de fazer, das atividades normais, mas o corpo simplesmente não quer. Ele não quer. É como se os membros ali estivessem se recusando a obedecer à cabeça. O cérebro, levante, está na hora, o despertador já tocou 3 vezes, mas você não obedece, está com preguiça, está indolente. Essa é a atitude que muitas vezes o crente toma como membro de Cristo. Sabe a vontade dele, Cristo. Tem consciência de como precisa se comportar, do que ele compete fazer, mas por pura falta de vontade, por preguiça, por negligência, por indolência, não obedece. Adia, deixa para depois. E muitas outras desculpas podem acontecer. Cuidado com a preguiça, indolência espiritual. Demora em obedecer à ordem do cabeça que você já identificou como ordem. Não tem dúvida alguma. Mas demora em cumprir. Doença. Todo mundo também aqui já esteve na mesma situação, deitado numa rede ou numa cadeira, e também o corpo não quer obedecer. Agora não mais por preguiça, agora por doença, por enfermidade. Os membros fracos, as juntas doídas, febre no corpo, indisposição total, dor. A mente comanda, os membros até que gostariam de obedecer, mas não conseguem nem se levantar de uma cadeira, de tão mole que está e doente. O membro enfermo não obedece à mente como ele deveria. Um crente espiritualmente enfermo pode até desejar, mas não consegue obedecer à cabeça. E eu não vou entrar em detalhes do que seria essa falta de saúde espiritual, porque diria desviar tanto quanto o nosso rumo. Mas deixe-me apenas lembrar isso. Cuide da sua saúde espiritual. Zele pelos seus costumes, suas companhias, que sejam elas muito bem avaliadas. Policie os seus pensamentos, examine os seus propósitos, cheque a sua pureza, faça um balanço na sua generosidade, questione o seu amor, examine a sua vida. Não permita, irmão, irmã, que males doentios penetrem pouco a pouco a sua alma, terminando por deixá-la entrevada, de modo a ser impraticável uma obediência voluntária, rápida e agradável às ordens do seu cabeça. Não se deixe adoecer. Terceira consequência, eu membro, Cristo cabeça. Cristo como cabeça nos põe a funcionar, nos torna ativos no reino de Deus. Outro aspecto da nossa ligação com o cabeça é o serviço que nós prestamos a Deus. A capacitação para esse serviço é recebida através dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, ensinando sobre dons espirituais, Paulo usou a figura da igreja como corpo de Cristo. A comparação é muito clara. Da maneira que um corpo tem muitos membros e cada membro faz um tipo de serviço, a igreja local tem muitos membros, cada um capacitado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, para servir no corpo de Cristo. Logo à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da igreja, dos dons espirituais e do serviço cristão. Por ora, lembre-se que Cristo, o cabeça, lhe capacita a funcionar no corpo dele. Efésios 6 e 10 diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele dá poder, ele capacita. Um traumatismo de coluna pode prejudicar a conexão, por exemplo, da mão com o cérebro, funcionando precariamente ou mesmo parando, com o tempo a mão irá atrofiar. Um crente que não serve, não presta serviço na sua igreja, porque não quer, ou porque não consegue se enquadrar, ou qualquer que seja o motivo, provavelmente não está usufruindo da plenitude da sua ligação com Cristo. Crente que está plenamente ligado a Cristo, ele vai funcionar na igreja que ele pertence. Cristo tem um serviço ou serviços para cada membro no seu corpo. Pode ser um serviço não muito exposto, até não muito definido, até bem discreto. Não precisa ser um pregador, professor de escola dominical, um grande líder na igreja, não. Mas, pelos resultados do relacionamento daquele irmão com a igreja, do viver nele da igreja, do andar nele naquela igreja, ficará claro que aquele membro se encaixa bem naquele corpo, edifica os outros, mesmo discretamente, suavemente. Ele gera um clima de paz ao redor dele, ele é agradável aos outros, ele tem uma utilidade, muitas vezes maior do que a de um membro que está muito mais exposto e cujo serviço está evidente aos olhos de todos. Então não é porque não tem um serviço claro, muito, muito bem definido, que não tem um serviço ou que está desconectado ao corpo. Não, não e não. Crente que está bem com Cristo, ele vai servir na sua igreja. Não tem jeito. Mesmo que seja um serviço discreto. Mas vai ser benéfico. Ele vai produzir frutos excelentes ao redor dele, naquela igreja, mesmo que nunca tenha subido nem no palco para dar um testemunho de um minuto. Não importa, mas ele vai ser extremamente benéfico ao corpo. Ele está bem conectado com a cabeça. Reflita quanto ao seu funcionamento na igreja que você pertence. Examine se a sua ligação com Cristo é tal que o poder dele está fluindo para você e lhe capacitando a servir a Deus. Então agora eu entro na segunda grande divisão da palestra. Eu e os meus irmãos membros. Sendo a igreja o corpo de Cristo, é importante o crente compreender o tipo de relacionamento que ele precisa cultivar com os outros membros desse corpo. Ele é um membro. São muitos. Relacionamento deste membro com os outros, os colegas membros, é extremamente importante. Vamos falar aqui agora, nessa última parte. Reconheço que é uma parte menos vibrante do que a primeira. Afinal, falar de Cristo, a nossa ligação com Ele, a nossa conectividade com Ele, a nossa comunhão com Ele, é uma delícia. Como seria mais fácil a vida cristã se ela fosse resumida em termos de relacionamentos com Deus direto? Só eu e Deus. É muito agradável gozar da habitação do Espírito Santo em nós. É muito agradável poder agradecer ao Pai por nos ter escolhido. É muito agradável servir a Cristo de coração. É bom louvá-lo, aprender com ele, vibrar por ter sido incluídos no seu reino. Mas, tratar com o irmãozinho que desse engasgado aqui na garganta, aí é mais difícil. Muito menos agradável. É mais duro. Ou servir junto com aquela irmã que é simpática num dia, mas no outro maldiz oi. Conhecem? E aquele que nunca chega na reunião na hora marcada, atrapalhando a todos. E tem o que falta uma conversa e não dá a menor satisfação, conversa marcada. E o que entende tudo errado na reunião e ainda acha que ninguém o compreende. É difícil lidar com pessoas, especialmente as que não gostamos ou não simpatizamos. Eu quero abrir um parênteses aqui, examinando um pouco essa questão importante da igreja como o corpo de Cristo. Eu entendo pelas escrituras, na chamada visão pré-milenista, pré-tribulacionista, que a igreja de Cristo, no sentido geral ou universal ou invisível, é o conjunto dos salvos pela fé desde o dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos 2, até o dia do arrebatamento, quando Cristo vier buscar a igreja nos ares. A passagem que deixa claro que esse é o sentido geral que está falando aí. Efésios 1, 22 e 23, mas eu não vou ler. Mas o Novo Testamento fala da igreja em um outro sentido também, local. E de uma maneira bem resumida, sem grandes compromissos aqui, com cada terminho, eu coloquei isso aqui fazendo a palestra, eu diria assim, de maneira bem superficial. Igreja local é um grupo definido de pessoas que se identificam como crentes em Cristo, se congregam dentro de uma estrutura organizada, escolhem seus oficiais, pastores, diáconos ou presbíteros, batizam os convertidos e realizam a ceia do Senhor, reúnem-se num determinado local para adorar a Deus e pregar as Escrituras, ou reúnem-se principalmente num determinado local para adorar a Deus e pregar as Escrituras, visando a edificação dos salvos e a evangelização dos perdidos. Uma definição muito clássica de igreja local, sem grandes trabalhos mais aprimorados. Queria só me dar uma ideia, lembrar a ideia que todos aqui, acho que vocês sabem disso. Pois a ideia do corpo de Cristo, ela é aplicada pela Bíblia para uma igreja local também. Aliás, a noção de crentes fazendo vários tipos de serviço como membros de um corpo, ela é aplicada especialmente para a igreja no sentido local. 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo, Paulo se dirigindo à igreja em Corinto. Quando alguém diz que é pastor, fica subentendido que ele é pastor de uma igreja local. Quando uma moça diz que canta no coral, entende-se que ela é coral, ela canta no coral da sua igreja local. E se outro diz que ensina na escola dominical, é na escola da igreja que ela ensina, fica subentendido. A rigor não existe. Biblicamente, a figura de uma igreja nacional, tipo a igreja evangélica no Brasil ou do Brasil. Nós podemos até falar assim, mas como uma mera referência coletiva ao conjunto das igrejas locais. É um conjunto organicamente heterogêneo, formado de várias unidades. Não existe nenhuma instituição organizada que se possa chamar de igreja evangélica de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, a não ser, é claro, que haja apenas uma igreja evangélica naquela cidade, obviamente. O que existem são igrejas locais. E na aritmética do Novo Testamento, a soma das igrejas locais de uma região não formam uma organização única. São várias igrejas locais. Portanto, quando o assunto for igreja, procure identificar se está tratando, falando, as escrituras, ou um livro, ou você conversando, ou ouvindo uma palestra, uma pregação, está falando da igreja geral ou invisível, ou era chamado universal antigamente, mas agora fica complicado. Chamar de igreja universal eu não posso mais usar. Estou chamando de geral ou invisível. se está falando da igreja geral ou invisível, ou se está falando da igreja local. Quero fechar o parênteses. Retornar ao assunto do serviço que o crente deve prestar a Deus como membro do corpo de Cristo. Esse serviço é feito através de uma igreja geral ou da igreja local? Novo Testamento responde a minha maneira de ver. De maneira mais imediata, compreensível, em termos administrativos, organizacionais, racionais, técnicos, através da igreja local, a que o crente faz parte. Isso leva a uma conclusão extremamente importante. No serviço que presta a Deus, o crente está organicamente ligado aos seus irmãos em Cristo que se congregam na mesma igreja. Observação aqui, importante. É evidente que existe uma ligação entre todos os crentes que pertencem à Igreja Geral de Cristo. Claro. Se um crente no século I pertence ao mesmo corpo que um crente hoje, então é evidente que há uma certa ligação entre os dois. Mas, uma ligação misteriosa para nós, e que fará sentido quando observado todo o trabalho da Igreja Geral de Cristo ao longo dos séculos, até o dia que ela for arrebatada. Essa ligação é do controle do conhecimento exclusivo de Deus e não tem implicação direta no nosso serviço hoje. Como é que o dom de um crente brasileiro de hoje se ligou com o dom de um irmão de 400 séculos atrás que viveu na Alemanha? Não temos a menor ideia e nem devemos nos preocupar com isto. E se isso não se aplica apenas para crentes de gerações diferentes ou que moram em lugares diferentes. É válido para irmãos que moram na mesma cidade, mas se congregam em igrejas diferentes. O membro de uma igreja evangélica em Curitiba, por exemplo, não tem conexão de serviço com crente de outra igreja na mesma cidade. Claro que ambos podem ter um bom testemunho de Cristo, podem ser grandes amigos, podem fazer parte de um grande coral de várias igrejas. Pode, claro que pode. Fazer parte de algum grupo que reúne várias igrejas, algum tipo de trabalho, existem vários assim. Tudo bem. Sou contra isso, não estou dizendo que é antibíblico. O que eu estou dizendo é que a conexão de serviço que o crente tem dentro do corpo local de Cristo é com os crentes da sua igreja. Não consigo ver outra coisa nas Escrituras. Dois crentes, na mesma cidade, de igrejas diferentes. Podem ser grandes amigos. Mas o serviço cristão deles, que eles podem até fazer, reunindo-se numa faculdade lá, ou numa escola, ou coisa assim, é saudio. É ótimo. Mas não está interrelacionado como precisa estar o dom daquele irmão com os membros do corpo local a que ele pertence. E o dom ou dons daquele outro irmão com os membros da igreja local a que ele pertence. Intrinsecamente, organicamente, eles estão ligados com as suas igrejas locais. E se eles estão em alguma coisa que reúna várias igrejas, ou organização maior, ou uma coisa provisória, até mais longa, um trabalho que reúne várias igrejas, é importantíssimo que ele entenda que ele está ali como membro da sua igreja local e servindo lá, e a sua igreja apoiando aquele trabalho e achando bom e se sentindo servindo através dele lá também. Repetindo então a frase que eu falei no início dessa observação, e deixar claro que eu jamais diria que não há uma conectividade nenhuma entre um crente de hoje e um crente de 200 séculos atrás. Claro que sim. Mas de uma maneira muito misteriosa que nós não sabemos exatamente como se conecta, Deus é que sabe. Mas o que nós precisamos ver é o nosso serviço hoje. Enquanto a nossa vida está rodando e ela é muito rápida, nós precisamos servir. Como? E aplicar os nossos dons. Como? De que forma? em termos práticos, administrativos, funcionais, como é que vai ser esse serviço? Como é que eu vou me conectar com o cabeça e com os outros membros que têm o mesmo cabeça? Repetindo então, o serviço que presta a Deus, o crente está organicamente ligado aos seus irmãos em Cristo que se congregam na mesma igreja. Daqui em diante vou falar do corpo de Cristo apenas no sentido local. Igreja local. Num corpo material, uma das funções do cérebro é fazer com que os membros do corpo trabalhem em harmonia uns com os outros. Se eu piso numa brasa, o pé vai mandar uma mensagem para o cérebro dizendo que está queimando e causando dano ao corpo. O cérebro imediatamente manda alguns músculos se mexerem de modo a levantar a perna e o pé e livrar o pé daquele calor. Cristo faz exatamente esse trabalho no corpo dele, através do Espírito. Ele interrelaciona os membros uns com os outros. Cabe a cada crente, primeiro, estar bem relacionado com o cabeça, para que ele consiga, ele, o cabeça, consiga comandá-lo bem. Já vimos isso na primeira parte. Segundo, ser eficiente na maneira de se relacionar bem com os outros, de interagir com os colegas membros. É fundamental que o crente compreenda esse segredo da vida cristã. O nível espiritual não se mostra apenas com a ligação direta com Cristo. O nível espiritual de um crente não se mostra apenas através da sua ligação direta com Cristo. Faz parte da ligação com Cristo, a sua ligação com os membros do corpo de Cristo. Estar conectado com Cristo apenas é uma condição incompleta. Pode parecer estranho dizer isso, mas estou dizendo. Estar conectado com Cristo apenas é uma conexão incompleta, uma condição incompleta, mesmo que seja um relacionamento maravilhoso e fundamental. Afinal, ele é o cabeça. Mas falta o corpo. Corpo só é corpo, pelo menos um corpo saudável, quando cada membro interage com os outros. Quando essa interação é defeituosa, o corpo será defeituoso. É errado você pensar que está muito bem espiritualmente, porque está tudo azul entre você e Cristo, mas as coisas andam meio cinzas ou pretas mesmo entre você e irmãos da igreja. Nesse caso, você não está bem nem com Cristo. E mesmo que não tenha problema algum com ninguém, isso ainda não é suficiente. Porque se essa falta de problema é porque não tem relacionamento algum com ninguém, ora, ninguém pode ter problema com quem não se relaciona. Se é por isso que você não tem problema com ninguém, porque não se relaciona com ninguém, qual a vantagem? Não é isso que Cristo quer. Um membro lá isoladão. Crente precisa se relacionar e ser eficiente nesse relacionamento. As duas coisas. Se relacionar e ser eficiente nesse relacionamento. Daqui até o final nós vamos ver algumas sugestões para que a interação do crente com os outros membros da sua igreja seja do agrado de Cristo. Primeira, está disponível para se envolver. Após um derrame, a perna paralisada está ali, mas não disponível dali para frente. A outra perna terá de fazer um esforço duplo para puxar a inativa, que se tornou um peso. Tem aumentado o número de crentes que frequentam a igreja, e isso uma vez por semana. E no Nordeste, pelo menos, geralmente é o culto de domingo à noite. Está ali toda semana, ouve a pregação, canta os hinos, conversa com os irmãos depois dos cultos, mas não está disponível para o que a igreja precisa dele. É quase um assistente de culto dominical. Não participa de uma aula porventura tenha na escola dominical desta igreja, e assim deixa de ser um candidato potencial para ser o quê? Um dia, um professor. Nem sabe se tem potencial, porque nem vai como aluno. Quem nunca é aluno vai ser professor quando? Não se envolve com as pessoas ao longo da semana, não oferece à igreja qualquer capacidade para servir que Deus tenha lhe dado. Crente assim parece com a perna paralítica, da qual falamos há pouco. É membro do corpo de Cristo, sim, mas que não contribui para um corpo bonito, saudável, eficiente. A sua fraca participação contribui para um corpo adoentado, meio aleijado, onde os membros sadios têm de fazer esforço extra para levar os outros enfermos nas costas. Se crentes assim tivessem noção do modelo bíblico do corpo de Cristo, tremeriam de temor do cabeça que vai cobrar dos que contribuíram para um corpo feio, ineficiente. O desejo dele é exatamente o contrário, apresentar a sua noiva a si mesmo, como diz Efésios 5, 27, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele zela pela noiva dele e ele vai cobrar pelos que estão enfeiando, pelos membros, estou falando agora do mundo não, ele vai cobrar dos membros que estão causando feiura, rugas, aleijões na sua noiva, que ele quer apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem ruga nem mácula. Espero que essa palestra contribua para produzir temor ao cabeça, aos que se precisam se envolver mais com as suas respectivas igrejas. Segunda, saber que você não é um membro especial melhor que os outros. Segunda sugestão para que funcionemos de maneira eficiente no corpo de Cristo, a igreja. Saber que você não é um membro especial melhor do que os outros. Desde o berço, nós convivemos com o orgulho, a vaidade, o egocentrismo. Mas como a carne nos cegava muito, geralmente essa convivência não era desagradável, não. Convivência com o orgulho e a vaidade era até bom, algumas vezes. Até que gostávamos de ser o centro de nós mesmos. A conversão a Cristo mudou essa atitude. Agora nós travamos uma luta contra o egoísmo. Insiste ainda em nos atrapalhar e nos atrapalha. E é uma luta árdua e às vezes nos traz derrotas. E uma das formas que essa derrota mais se faz presente é quando o crente se considera melhor que os outros da igreja. Desde a fundação da igreja, ninguém foi eleito tesoureiro 10 anos seguidos como esse que vos fala. Será que vale a pena eu gastar horas preparando aulas para esses irmãos tão lerdos em compreender as minhas sacadas teológicas? Sei não. Tirando o pastor e os meus 5 colegas diáconos, todos nessa igreja são menos importantes do que eu. É, abro mão para o pastor e os outros colegas. Irritante estar ouvindo semana após semana os mesmos irmãos pedindo oração por emprego. Isso é disciplina de Deus. Se eles fossem fiéis a Deus como eu sou, não saberiam o que é passar 15 dias desempregado. É muito atrevimento desse irmãozinho que mal sabe ler, discutir Bíblia comigo que sou formado e ainda tenho mestrado. É muita petulância desse irmão, só porque é ajudante em um departamentozinho qualquer, fazer uma crítica a mim, que sou o superintendente do Conselho de Patrimônio da Igreja. Irmãos, eu gostaria de todo o coração que atitudes assim fossem tão somente caricaturescas e servisse apenas para ilustrar uma palestra. Infelizmente, elas são muito reais. Se não de maneira tão assim clara como eu coloquei, quase chocante, vem com outra roupagem, mas o problema está lá muitas vezes. Problema muito antigo que há 2000 anos o apóstolo Paulo já tratava nas suas cartas, em 1 Coríntios 12, ele ridiculariza os olhos, que porventura dissesse à mão que não precisavam dela, e a cabeça dizendo aos pés, não precisamos de vós. Exatamente isso. Quando você se surpreender com pensamentos desse tipo que eu coloquei aqui, ou afins parecidos com esse, achando que é melhor do que os outros, que o seu serviço é mais importante para a igreja do que o dos demais, trate imediatamente este pecado com Deus. Confesse a Deus e mude de atitude. Ou corra até o pastor e entregue o cargo. Você vai terminar atrapalhando o funcionamento harmonioso do corpo de Cristo. E se você é o próprio pastor, com esse pensamento de superioridade, chame o conselho, reúna a igreja e entregue o cargo. O corpo de Cristo simplesmente não funciona bem com membros de ego inchado. Terceira sugestão. Saber que você não é um membro dispensável, como se fosse pior do que os outros. Obviamente, aqui é o oposto do caso anterior. Infelizmente, muito comum. O crente que se convenceu de que não serve para coisa nenhuma na igreja. Não tem serviço nenhum para ele, não tem nada a contribuir. Imagine o pequenino músculo da pálpebra cismar de que não tem muita função no corpo. Importantes são os músculos da perna que fazem andar e locomover e tal. E ele se recusa a continuar fechando os olhos e abrindo. Esse músculozinho criou um problema grande, porque o olho não aguenta muito tempo ficar sem abrir e fechar. Ele precisa disso. Os oftalmologistas dariam uma aula sobre isso, mas eu, na minha ignorância, mesmo que eu sei que faz muita falta, tem que fechar o olho. O olho que não consegue lacrimejar ou piscar. Problema grande. O crente que se acha sem importância na igreja pode até parecer humilde, mas não é o caso. Ele está desprezando a necessidade de um trabalho conjunto. E pior do que tudo, arriscando ofender o cabeça. Como se ele, Cristo, não soubesse dar uma função para esse tal membro que não tem função nenhuma ou acha que não serve para coisa nenhuma na igreja. Cristo não sabe encontrar um lugar para ele. Ou se Cristo fosse injusto em dar uma posição inferior aos outros. Alguém que acha que não tem serviço nenhum para fazer e que não serve numa igreja, ele está ofendendo Cristo e desconsiderando os outros que carregam um grande peso. Quarta. Mantenha-se espiritualmente saudável, convicto de que uma falha sua vai repercutir e fazer sofrer todo o corpo. Quando o crente passa por dificuldades espirituais, que podem incluir frieza, tentações, grandes lutas, ele tende a encarar isso como um problema puramente pessoal. Não tem nada muito a ver com a igreja, é uma coisa sua, só sua. O cara dessa forma tenta resolver assim, mas é um engano. E, além de pessoal, sim, mas é um problema de todos. Na igreja não existe a ideia tão frequente no mundo, isso é problema seu. Não cabe esta frase numa igreja. É problema seu. Problema nosso. Do corpo. A inflamação de uma gengiva não é problema só dela, mas do corpo inteiro. Muitas providências serão tomadas pelo organismo inteiro para combater aquela infecção localizada. É um problema do corpo. Se não demorar a acabar com a infecção, o corpo todinho vai ficar ardendo em febre. Assim é numa igreja. Paulo diz claramente em 1 Coríntios 12:26, quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Costumo sugerir aos irmãos da igreja com problemas que compartilhem com os irmãos, com os outros. Até onde for possível, não precisa ser abrir totalmente, ser até indiscreto, não. Mas compartilhe até onde puder, com irmãos, quem tem mais liberdade. Muitas vezes eu incentivo até, diga no culto de oração, na quarta-feira, para que a igreja se envolva em oração pelo seu problema, mesmo que você não especifique exatamente qual o problema, mas diga que está com problema, porque nós estamos com problema, se você também está. É responsabilidade de cada membro fazer o que estiver a seu alcance para se manter pessoalmente saudável, em termos espirituais. Não é saudade coletiva, um compromisso com todos os irmãos da igreja. E antes de tudo, responsabilidade com o próprio cabeça da igreja. Manter-se saudável, você, para não, para que a sua, seu problema, a sua doença, não contamine o corpo. Quinta sugestão, ajudar os outros. Gálatas 6 e 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. As mãos foram feitas para segurar e pegar. Os dentes foram feitos para morder e mastigar. Mas se eu estou com ambas as mãos ocupadas e um pacote vai escorregando entre aqueles que vêm, não custa nada usar os dentes e segurar logo aquele jarro que a mulher escolheu depois de 2 horas de dúvidas. Então lá estão os dentes servindo como mãos e ajudando as mãos que estão ocupadas com 18 pacotes, 17 que ela comprou e um você. Sandra disse assim, mas os 17 foram para você. Ela é sabida. Um corpo em que cada membro vai além das próprias responsabilidades. Além das próprias responsabilidades. E se dispõe a ajudar algum outro que está em apuros, é um corpo feliz. Obrigado, dentes, as mãos diriam. Há várias maneiras de levar as cargas uns dos outros, animando, apoiando, ajudando financeiramente, orando. Há uma diversidade de formas, que eu não vou tratar aqui. Um irmão desafinado não pode, faz uma coisa que ele não pode fazer para se oferecer para o coral, o dirigente coral chega e pede, implora coralistas, porque o coral está em crise. Um irmãozinho desafinado não pode fazer esse tipo de serviço, entrar no coral, ele não vai passar. Mas ele pode ajudar o dirigente, animando-o. Ele pode se comprometer a orar pelos coralistas, pelo coral em si, dar sugestões ao dirigente, o que está nessa crise? Sei lá. Não precisa ele cantar para ajudar o coral, mas ele ajuda, talvez mais do que apenas sendo mais uma voz. Sexta sugestão. Não descansar no trabalho dos outros. Se é ruim um membro não ajudar os outros, pior é quando se escora o trabalho dos irmãos vizinhos. Não perde uma chance de jogar o seu serviço sobre o que está ao lado. Não, a equipe do Dia das Mães tem 10 pessoas. Se eu faltar a reunião, vai fazer falta nenhuma. Joga o peso em cima dos 9. Imagine um dedo pensar. Além de mim, existem outros 9. Não vou fazer tanta falta, vou tirar férias e passar um mês sem se mexer. Ou sem me mexer. Um membro que se escora nos outros, ele está esquecendo que o trabalho não é dos irmãos. Não é do pastor. Nem da igreja, a rigor, mas é de Deus. Mesmo não sendo exatamente o contexto. Mas Jeremias 48, 10 diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Há pelo menos o princípio. Como é que Deus vê o que não o serve como deveria servir e relaxa, joga o peso sobre os outros. Sétima sugestão. Cada membro suportar as coisas que lhe chateiam nos outros. Somente esse assunto seria motivo para uma palestra inteira ou até uma conferência inteira. E a importância do assunto está claramente expressa na ordem bíblica de Colossenses 3 e 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Antes de tudo, se o que lhe chateia no irmão é pecado dele, confronte-o em amor. É uma outra situação. Mas se for apenas uma questão, é o que eu quero tratar, de personalidade, de maneira de se comunicar, ou de trabalhar, só tem um jeito. suportar. Suportar. Em ocasiões assim, pode ser muito tentador torcer para que o irmão saia da igreja. E logo. Eu chamo isso de tentação, porque eu não creio ser uma atitude bíblica. A Bíblia não diz para suportar o outro até ele ir embora. Diz para suportar. Se ele vai embora e Deus vai tirá-lo de lá, é outra história. Se cada vez que um dedo ficasse dolorido e inchado, com a unha encravada, os outros dedos se reunissem numa sessão para cortá-lo, porque está incomodando e o corpo todo está em febre e os outros dedos estão fazendo uma força extra e está desagradável suportar aquilo ali, nós já estaríamos sem dedo, sem estômago, sem joelhos. Os que são chegados à enxaqueca estariam sem cabeça. Eu sei que há momentos de amputar o membro. Sei. Há momentos de se disciplinar o irmão em pecado. Sim. Tirando da membresia e tudo mais. Mas é um outro assunto. Comentei, inclusive, que não é assunto isso é um pecado daquele irmão. É outra história. Se é pecado, está causando dano à igreja, contaminando, aí é outra coisa. É questão de disciplinar. Eu estou falando em suportar questões de personalidade, de maneira de ser, de se relacionar com os outros, de trabalhar, de servir. É isso que eu estou falando. Desejar que o irmão de quem não gosta vá embora é uma visão falha da noção de corpo, porque faz parte da existência de um corpo neste mundo embaixo do sol. Faz parte ter membros que dão trabalho. Eu comentei uma encravada, mas é uma coisa circunstancial. Mas muitos de nós temos problemas crônicos. Um diabético tem um problema crônico aí, que ele não pode resolver. Tem que conviver com o órgão doente. E os outros órgãos devem suportar. Falamos há pouco sobre a necessidade de levar as cargas uns dos outros. E desde quando levar carga é uma coisa agradável? Desde quando é gostoso levar carga? O que caracteriza uma igreja saudável não é a ausência de problemas, mas a maneira como os membros se compõem para resolver os problemas. Eu quero repetir essa frase. O que caracteriza uma igreja saudável não é a ausência de problemas, mas a maneira como os membros se compõem para resolver os problemas. Se essa composição for feita segundo os padrões de Cristo, o corpo será saudável. Penúltima sugestão. Oitava. Não ser hipersensível no trato com os outros membros. Todo mundo sabe aqui o que é estar com as costas doloridas e tanto ter pego o sol na praia. A gente diz, estou queimado. Enquanto não passar o efeito, aquela parte do corpo vai ficar um pouco estranha. Se esquecer e passar a mão, dói. O ardor é muito desagradável. Ninguém pode tocar. Aquela parte do corpo ficou hipersensível. Conhecido o tipo na igreja que vive magoado, ferido, chateado, famoso melindrado. Se você passa por ele e não o cumprimenta porque não o viu, é difícil convencê-lo de que você não o viu. E quem brinca com ele vai correr o risco de se chatear, de chateá-lo. E quando ele brinca, não admite que o outro se chateie com ele. E ele atrapalha o funcionamento do corpo, sabe como? Criando um permanente estado de tensão ao redor dele. Será que ele se magoou? Será que ele pensa que eu não falei porque não vi? Será isso? É uma tensão constante que os membros têm que ter com o membro hipersensível. A naturalidade desaparece quando ele chega numa roda. Se ele conta uma piadinha sem graça, todo mundo quer rir. Quer não, tem que. Porque assim já se chateou. Ninguém riu da piada dele, mas riram da piada do fulano. É difícil. Pessoas assim deveriam estudar a mansidão de Cristo, que aceitou piadas e agressões, sarcasmos, gozações, para dizer o mínimo. Ele não teria percorrido o seu caminho até a cruz caso se melindrasse ao primeiro sarcasmo. Não teria continuado. A sua mansidão o levou a abrir mão dos seus direitos divinos e humildemente submeteu-se a tamanho vexame e vergonha. Pois aí está o exemplo do cabeça da igreja. Se todos os membros fossem menos sensíveis e tivessem mais capacidade de suportar coisas que não gostam, a igreja seria muito melhor. Exemplo do cabeça não falta. Última sugestão. Lutar pela unidade do corpo. Outro assunto também muito interessante, tem muito o que falar, mas vou só resumir. O diabo é um inimigo perverso e muito astuto. Ele sabe que o pecado ainda habita nos membros do corpo de Cristo e que esses mesmos membros receberam uma grande diversidade de dons. Ele sabe. E ele procura semear confusão na igreja. Joga uns contra os outros. Procura produzir competição, inveja, divisão, raiva, despeito, ciúme, melindres e tudo mais. A atitude correta é reagir, lutando tenazmente, duramente, incansavelmente, para a unidade do corpo de Cristo. Paulo alertou que nos esforçássemos, Efésios 4:3, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí estão, irmãos, algumas considerações sobre o nosso relacionamento com Cristo. Ele como nosso cabeça, nós como membros. Cultivemos dia a dia, hora a hora, esse relacionamento, conscientizando-nos cada vez mais da nossa total dependência dele. Tornemos-nos profundos conhecedores da pessoa de Cristo, para podermos obedecê-lo cada vez mais rapidez, sermos influenciados por Ele e trabalhar para Ele de maneira cada vez mais eficiente. E ao mesmo tempo, repito e enfatizo, ao mesmo tempo, nunca desprezemos a importância de nos relacionarmos corretamente com os irmãos da nossa igreja, para formarmos um corpo unido e eficiente para a grande alegria do cabeça. Eu termino a palestra observando, por mais que estudemos esse assunto fascinante, nós alcançamos muito pouco da plenitude de tudo isso. É difícil explicar. Igreja é corpo de Cristo. Geral ou invisível. Local. Tudo é muito complicado. E se pensam que eu entendo isso tudo, estão muito enganados. Porque a gente não consegue arranhar nem a superfície do que está realmente por trás. A realidade do fato de sermos membros do corpo de Cristo. É evidente. Salta aos olhos que a realidade é muito mais rica e muito mais maravilhosa do que nos parece. Então, eu encerro com duas atitudes sugeridas. Primeira, desejarmos compreender ainda mais do que já sabemos. Talvez do pouco que já sabemos. Sempre haverá espaço para um pouco mais de conhecimento, independente do estágio que você se encontra. Eu posso afirmar, há espaço para você conhecer melhor essas coisas, levar mais a sério esse assunto da sua ligação com Cristo, você e Ele, e da sua ligação com os outros, como membros do corpo de Cristo. Levar mais a sério, ler, estudar, meditar, espremer a mente, procurando mais conhecer melhor os mistérios que o Espírito Santo pode querer nos mostrando, abrindo nossa iluminação, não uma visão celestial, não, mas abrindo a nossa compreensão para as coisas do alto, nos deixando mais sensíveis para os ensinos mais profundos das Escrituras. Medite mais nisto. Teve uma hora que o professor Casasvaldo se dirigiu com muita alegria aos jovens, notando que havia um grande grupo de jovens aqui. E eu me entristeço muito em ver jovens vivendo num mundo cada vez mais superficial, mais rápido, mais de plástico, mais ligado em chip, consultando tudo, mas muito pouco, com muita pouca profundidade, muito pouca intensidade. Essa falta de reflexão é vital, ela pode ser fatal. E o que vemos muitas vezes são crentes até bem intencionados, coitados, mas com relacionamentos muito imperfeitos dentro do corpo de Cristo. O mais triste, relacionamento muito imperfeito com a própria cabeça do Senhor Jesus Cristo. Procure ter um conhecimento maior destas coisas, desse assunto, da sua ligação com Cristo e com o corpo dele. E você verá que esse conhecimento que você vai adquirindo será automaticamente convertido em serviço. Cristo vai tratar de fazer isto. Ele vai lhe dar dons, ou fazer com que você descubra os dons que já lhe deu, você desenvolver, e ele vai tratar de lhe encaixar no corpo dele. Tanto local, como agora sim, no geral. E você vai ver então o que é gostoso. No caso, poder fazer um serviço eficiente e agradável a Cristo. Segunda sugestão ou desafio: aguardar com grande expectativa o tempo em que o corpo de Cristo estará completo na vinda dele. Acha que essa falta de expectativa é outro problema atualmente. Além de sermos imediatistas, é um imediatismo muito misturado com as coisas do mundo. Isso torna crentes muito pouco ansiosos. E eu uso agora no bom sentido a ideia de ansiedade, uma expectativa gostosa, quase na ponta dos dedos dos pés, esperando a vinda de Cristo para que ele complete este corpo. E todos possamos, então, juntos agora servir de uma maneira muito mais gloriosa. Uma expectativa saudável como essa, irmãos, é como um bálsamo refrescante para a alma, que nos ajuda a levar o fardo de um dia duro, difícil e de um dia a dia atribulado. Essa expectativa fará com que vejamos a vida aqui como uma antessala. Uma mera antessala de um tempo absolutamente espetacular, quando estivermos na glória com Cristo, todos juntos, o corpo dele completamente formado. Tudo isso, é claro, só fará aumentar esse nosso conhecimento, que será revertido em serviço, só fará aumentar mais e mais a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é tão bom Estudar, ter certeza de que não passou da superfície, um pouquinho só de aprofundamento. Mas é o máximo que nós podemos. Se um pode se aprofundar um milímetro, outro um centímetro, outro um metro, cada um chegue no seu máximo, de acordo com a compreensão, com a fidelidade, até com a capacidade mesmo cerebral, mental, de entendimento. Mas muito acima disso, a iluminação do Espírito para compreendermos as coisas mais profundas da Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, essa compreensão para que possamos gozar do conhecimento de que somos membros de Cristo, de que Ele é o nosso cabeça, o nosso líder, o nosso chefe, o nosso servo, a nossa mente, o nosso tudo. Obrigado pelo privilégio de poder dizer: eu sou membro, Cristo é o meu cabeça. Mas, Senhor, o corpo de Cristo não é composto só de mim e dele. Tem os outros irmãos ao lado. Que nós possamos nos compor maravilhosamente em primeiríssimo lugar com os membros da nossa igreja, onde vamos servir de uma maneira mais imediata, mais organizada, mais funcional com os outros membros daquele corpo local. Dá-nos também um bom entendimento com outros crentes e outras igrejas, sim, afinal somos da mesma igreja em um aspecto geral. Dá-nos sabedoria para, como corpo de Cristo, mostrarmos ao mundo o que é poder dizer que tem a Cristo como cabeça. Possamos dar um testemunho digno do nome cristão. Muito obrigado pelo privilégio de poder pensar, saber, usufruir do fato de que nós podemos aumentar a nossa intimidade com Cristo de várias formas, como foi dito aqui. Obrigado por cada palestra, por cada subtema. Obrigado pelo tema. Temos tanto o que dizer e ainda teríamos muito mais. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos saber que podemos, sim, na prática, aumentar dia a dia a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.